Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta noite e pela segunda semana consecutiva num modelo diferente do habitual, através de uma plataforma online que nos permite ter esta conversa. Passo a apresentar o convidado desta terça-feira, Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, quem agradeço, obviamente, a
Obrigado.
disponibilidade mais uma vez para nos se juntar a nós e abordarmos um bocadinho toda a situação que estamos a viver e, obviamente, de uma forma mais concreta no Concelho de Braga. E Ricardo, sem mais demoras e tendo em conta também a própria atualidade, a DGS, nos números que revela esta terça-feira, que são relativos até à meia-noite de ontem, o Concelho de Braga permanece exatamente com o mesmo número de infectados do dia anterior, sabendo já nós que têm existido realmente diferenças entre aquilo que são os dados apresentados pela Direção-Geral da Saúde e os dados que vão sendo obtidos diariamente pelos autarcas. Ricardo, perguntar-lhe se confirma que Braga tem neste momento 647 pessoas infectadas com Covid-19.
Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite. Não é essa a informação que tenho da parte dos serviços da delegação. Elsa, eu não quereria valorizar excessivamente estas discrepâncias que têm existido. Eu acho que é algo que é incontornável e que todos temos que ter consciência. Os números não retratam fielmente a realidade, não só os nacionais, mas porventura até os próprios locais, porque nós, para termos clara consciência de qual é o número de infectados no conjunto do território nacional e em cada um dos concelhos, teríamos que ter realizado seguramente muito mais testes do que aqueles que já realizamos. Ao não ter essa informação e ao termos situações como aquelas que se verificam em Braga, mesmo prescrições do Serviço Nacional de Saúde estarem a ser agendadas para daqui a algumas semanas, de haver ainda um universo de potenciais infectados que ainda não foi testado, obviamente que os números estarão sempre aquém. E eu acho que não é importante entrar tanto nessa discussão de saber se os números da DGS são diferentes daqueles que nós temos localmente. É importante, em primeiro lugar, salvaguardar que nós temos acesso à informação, porque obviamente à medida que vamos tendo acesso à informação, podemos tomar medidas e desencadear iniciativas que podem ocorrer a determinadas necessidades específicas. Agora, essas discrepâncias mais pontuais, não houve atualização de Braga para os dados centrais, ou se estão, como já aconteceu, estão com delay de 2 ou 3 dias, é a parte mais irrelevante, porque obviamente mais dia menos dia eles vão se saber tal qual são na realidade. Agora, é importante neste momento é que a informação não seja filtrada, não haja qualquer tipo de controle sobre a informação que é facultada aos autarcas, tanto que eles têm um papel crucial nas respostas que têm sido desenvolvidas, e por outro lado, obviamente, que seja, tanto quanto possível, também tornada pública a informação mais atualizada possível, independentemente de haver estas discrepâncias pontuais.
Exatamente, mas esta atualização diária que os autarcas pedem precisamente às entidades de saúde mais próximas para que seja feita, o que é que pode mudar de um dia para o outro naquilo que é a atitude de uma Câmara Municipal, de toda uma equipa que está envolvida no combate a esta pandemia?
Obviamente que aquilo que pode desencadear iniciativas mais concretas nem é tanto o número global, porque o número global pode espelhar realidades muito heterogéneas, desde logo, porque associado ao número efetivo de infectados que possam existir, é importante analisar qual é o número de testes em concreto que já foi realizado em cada um dos territórios. Por exemplo, quando se olha para aquilo que são os rankings nacionais do número de infectados por concelho, parece-me inequívoco que Braga, estando hoje na sexta ou sétima posição, não sei, de acordo com o ranking mais atual, a nível nacional, será também seguramente um dos concelhos em que mais testes foram realizados e, portanto, a percentagem de positivos no número de testes realizados até está, de acordo com as últimas contas que temos feito, bem abaixo daquilo que é a média nacional. E, portanto, há que perspectivar a informação. Agora, quando se desagrega mais a informação e quando se vai ver o que está por trás destes grandes números, há uma realidade, por exemplo, no Concelho de Braga, é incontornável e que tem merecido uma atenção muito especial da nossa parte e de todas as entidades, do ACES, da Delegação de Saúde, do próprio Hospital, da Segurança Social, que é o número de infecções em instituições de acolhimento de terceira idade. E neste momento, de acordo com estes últimos dados que foram revelados, já é quase 50% a percentagem de situações de infecção que estão neste total e que correspondem ou a utentes ou a profissionais de laje de terceira idade no nosso concelho, que é obviamente algo que nos obriga a ter medidas mais aceleradas de realização de testes nessas instituições, de medidas mais profiláticas do ponto de vista da gestão das próprias instituições. Foi um dos apelos que desde há algumas semanas tem sido feito para que as próprias instituições tenham uma política de gestão dos seus recursos humanos que crie soluções de alternância entre os funcionários que ficam em regime de internato e aqueles que têm que ficar em casa durante um determinado período de tempo, para criar, digamos assim, uma equipa sombra para aquela que está no ativo e que obviamente vai sendo rodada e testada paulatinamente. Também, obviamente, medidas de isolamento dentro de cada uma das instituições, porque obviamente quando verificamos que há determinadas instituições em que há uma determinada percentagem de infectados, temos que isolar completamente aqueles que não estão ainda de todos os demais e, portanto, isso tem levado a tomarmos medidas de caráter logístico, de caráter sanitário, desinfecções até, em alguns casos, para garantir, digamos assim, esse mesmo isolamento e, portanto, obviamente que a informação acaba por gerar ações concretas em cada uma dessas dimensões.
Esta segunda-feira o Ricardo dizia que a Câmara Municipal já tinha financiado cerca de 1.500 testes em lares de idosos do concelho. Pergunto-lhe se esse número já aumentou e o que é que significa esse número em relação ao número de utentes que existem nos lares de Braga.
Em relação a este número, abarca quer utentes, quer profissionais, porque nós temos-nos chocado bastante, e aliás a primeira prioridade foi em relação aos próprios profissionais, porque obviamente que aquilo que nós quisemos garantir, em articulação com a direção das instituições sociais, foi que novas equipas que fossem entrando nas instituições estavam testadas e validadas como estando não infectadas para não correrem o risco de contágio. E portanto, nestes 1.300, há quer profissionais, quer utentes das várias instituições. No conjunto do concelho, nós estaríamos a falar de um universo de mais de 2.500 pessoas que ou estão a residir ou estão a trabalhar nestas instituições. E por isso, obviamente, que ainda estamos a menos de metade daquilo que é o universo que gostaríamos de abarcar, e os esforços que desenvolvemos ao longo das últimas semanas foram muito no sentido de tentar acelerar o mais possível essa universalização do rastreio a estas instituições, porque obviamente quanto mais cedo nós conseguirmos detectar potenciais focos de infecção, menor é o risco de contágio também para os seus utentes e para os seus profissionais, e evitando chegar a situações limite, como aquelas que temos em algumas instituições, em que temos mais de 50%, 60%, 70% até de utentes e profissionais infectados.
Ainda assim, tem sido possível, pelo que percebemos também, que dentro dos lares e das instituições onde estão utentes infectados e utentes sem infecção Covid-19, tem sido possível mantê-los na mesma nas instituições. Ainda não foi utilizada qualquer uma das unidades de retaguarda já disponibilizadas pelo município.
É um facto, nós quer naquelas situações, nós neste momento, até à data de hoje, temos, diria, uma dezena de instituições em que já há casos positivos registados. Em alguns casos, situações muito avulsas, de um, dois, três casos, noutros, obviamente, situações de grande dimensão e de uma percentagem considerável dos utentes. Quer num caso, quer noutro, tem sido possível, dentro das próprias instituições, encontrar soluções que garantam esse mesmo isolamento e, portanto, ou em quartos confinados, no caso das situações mais avulsas, ou em alas exclusivas para, digamos assim, para os utentes que estão ainda negativos, tem sido possível criar condições para que não seja necessário retirar as pessoas para essas unidades de retaguarda. Há uma outra dimensão em relação a estas unidades de retaguarda, que hoje mesmo deverá ter desenvolvimentos e que é uma necessidade premente, e aliás o que foi a própria Rádio Universitária, um dos primeiros órgãos de comunicação social a dar eco disso, tem a ver com não unidades de retaguarda para casos negativos, ou seja, para isolar utentes de lares que não tenham sido infectados, mas sim unidades de retaguarda para casos positivos, ou seja, para tentarmos libertar desde logo o próprio Hospital de Braga, que tem pessoas que estão neste momento internadas e que não carecem de cuidados hospitalares, embora estejam obviamente infectados, também é algo que muitas vezes as próprias pessoas não têm a percepção do que é isto de estar infectado. Estar infectado tem muitas realidades, pode estar numa situação limite que até pode conduzir a um óbito, como infelizmente já aconteceu, como pode estar numa situação perfeitamente assintomática ou controlada do ponto de vista clínico, que não carece de qualquer tipo de cuidado hospitalar, mas que ainda assim exige algum isolamento e algumas medidas preventivas para evitar focos de contaminação. E em relação a esta dimensão de garantir um acompanhamento e uma condição para acomodar pessoas que porventura estejam infectadas, mas que ou nos seus domicílios ou nas próprias instituições sociais não tenham capacidade para poder promover esse mesmo isolamento. Estamos agora a trabalhar em várias frentes para tentar criar soluções de retaguarda que desde logo desonerem o próprio hospital, porque estão camas ocupadas no hospital que poderiam ser libertadas com esses pacientes que não requerem cuidados particulares.
Uhum. E já agora estão a trabalhar com quem nessas possíveis parcerias?
Com a própria universidade, com unidades hoteleiras, com o regimento de cavalaria, há aqui sim várias soluções. E obviamente que nós temos estado, como é sabido, e essa foi uma das propostas dos vereadores do Partido Socialista na última reunião de Câmara, nós próprios nos disponibilizamos numa situação limite a criar um hospital de campanha no Altice Fórum Braga, mas obviamente que a precariedade das condições de conforto que uma solução dessas obviamente iria oferecer deve ser contraposta a outras soluções que tenham melhores condições de acolhimento e que numa primeira fase possam ser o recurso a utilizar para efeitos de acomodar este tipo de pessoas. E, portanto, dentro destas disponibilidades que estão identificadas, há unidades hoteleiras, como é sabido, o próprio Sociedade de Hotéis do Bom Jesus quer, já disponibilizou, quer o Hotel do Lago, quer o Hotel João Paulo II, Sameiro, também para qualquer tipo de solução que venha a ser necessário. E se o Hotel do Lago já está a ser parcialmente ocupado com profissionais de instituições sociais, nomeadamente a Irmandade de Santa Cruz, que estão lá a pernoitar e a trabalhar em exclusivo durante um determinado período na instituição, por exemplo, a Albergaria do Sameiro não está ainda utilizada. Portanto, pode ser também uma solução, tal como a residência lá em Braga, tal como outras soluções que estão a ser trabalhadas.
Já agora, a Pousada da Juventude, que foi outro dos espaços disponibilizados pela autarquia para os profissionais de saúde, tem precisamente alguns profissionais de saúde do Hospital de Braga aí instalados?
Sim, tem praticamente a sua lotação quase totalmente ocupada, já há algumas semanas a esta parte. Uhum. Foi, julgo, uma medida muito importante, porque sabemos que há muitos profissionais que estão expostos a focos de contaminação, que não queriam, mesmo não estando infectados, correr o risco de poderem ser portadores de uma possível infecção para os seus agregados familiares, e nesse mesmo sentido foram soluções graciosas que nós conseguimos criar, e não só na Pousada da Juventude, mas há que registá-lo em, também aí em várias unidades, umas de hoteleiras, outras em apartamentos particulares, que nos foram sendo disponibilizados por entidades empresariais, por associações, e que obviamente serviram para acomodar esse tipo de profissionais, não só de saúde, mas também, em alguns casos, dou o exemplo de alguns profissionais do Lar Conde de Longo, que estão a pernoitar na Albergaria da Sé. Portanto, há aqui assim soluções bastante versáteis e com o encontro das necessidades de cada um desses grupos.
Ricardo, há pouco falava da questão dos lares de idosos também e dos profissionais destes mesmos lares, das equipas que têm sido criadas. Há umas semanas uma das reivindicações que era feita também por parte da autarquia era precisamente esta parceria com a Segurança Social, no sentido de agilizar estes processos de contratação de pessoas para estas instituições. Isso tem sido possível?
Tem sido muito difícil, mas não posso deixar de registar duas coisas. A primeira, relativamente à componente estritamente profissional, na medida em que nós lançamos um apelo público, e foi veiculado pelos vários órgãos de comunicação social, e recebemos dezenas de disponibilidades de cidadãos que estavam interessados em poder participar em processos de recrutamento. Uma parte substancial, cumpro dizê-lo também, de cidadãos de nacionalidade brasileira, residentes no nosso país, em Braga, no Porto, e que se mostraram disponíveis, até com experiência passada nestas áreas, para poderem vir a ser enquadrados nesses processos de contratação. Depois, uma segunda dimensão, do ponto de vista do voluntariado. Eu ainda no final da semana passada lancei um repto aos nossos profissionais que trabalham nas escolas e que estão neste momento inativos, por força do encerramento de boa parte dos equipamentos escolares, também no sentido de saber quais deles gostariam ou estariam disponíveis para fazer voluntariado em soluções de retaguarda de instituições sociais, como é o caso, ou como seria o caso, da Residência Lois de Braga. E no espaço de dois dias recebi mais de 30 disponibilidades, o que é obviamente também muito importante para apoiar estas soluções. E portanto, julgo que hoje temos os meios para poder também estruturar essas mesmas respostas de retaguarda. Ainda assim, há aqui uma nota que eu não posso deixar de dar, e que é uma, eu tenho evitado fazer muitas críticas públicas em termos da gestão deste processo, mas há uma que eu não posso deixar de referir, que tem a ver com alguma desarticulação entre a própria Segurança Social e a componente do Ministério da Saúde, não tanto a nível local, não é essa a questão, os responsáveis locais têm estado bastante comprometidos, mas a nível nacional, porque há uma orientação que tem perpassado em muitas conversas de que a segurança social, independentemente do universo com que estamos a lidar, se cinge apenas a tratamento de casos negativos, ou seja, todas as soluções, seja custeio de testes, seja soluções de estruturas de retaguarda, a orientação que aparentemente está dada pela Segurança Social é de que só deve acomodar soluções para casos negativos. E sempre que existam casos positivos de infecção envolvidos, que isso passa para a responsabilidade do Ministério da Saúde. Ora, isto parece-me que deveria ser ultrapassado, porque obviamente cria aqui uma entropia, porque é muito difícil fazer essa fronteira tão clara entre o que é que são casos de infecção ou de não infecção em cada uma dessas dimensões.
Ricardo, também há um par de semanas a Covid-19 afetou também alguns profissionais dos bombeiros sapadores de Braga. Pergunto-lhe qual é o estado atual, de quantos infectados é que estamos efetivamente a falar, e também perceber se no universo municipal há já mais casos confirmados.
No caso dos bombeiros, tanto quanto tenho presentes, o que são 18 casos, que é praticamente não o total, mas uma parte substancial de um dos turnos da nossa Companhia de Bombeiros Sapadores, e que, como eu tive a oportunidade de referir, foram, a partir do momento da detecção da primeira situação, todos eles testados, e daí que se tenham verificado essas confirmações para pessoas que estavam todas elas já em situações de isolamento profilático, a partir do momento em que a primeira situação foi detectada. Mas também em relação a essa matéria, tanto quanto temos conhecimento, não há situações de especial gravidade, boa parte dos nossos profissionais está assintomático e, portanto, naturalmente, nos seus domicílios a tentarem recuperar dessa situação e, eventualmente, até criar condições para poderem no futuro voltar ao trabalho já imunizados, embora essa seja uma questão que está ainda, digamos assim, difícil de validar do ponto de vista até clínico a nível nacional, e não só. Mas em relação ao universo municipal, temos, julgo que mais dois motoristas dos transportes urbanos que também já tiveram testes positivos, pelo menos um profissional da própria Câmara Municipal que também registrou testes positivos, e pelo menos da informação que nos tem chegado ao Executivo e a cada uma das empresas municipais, julgo que até ao momento são estes os casos registados.
Ricardo, vamos também mais à frente falar das empresas municipais e de algumas medidas que foram adotadas pelo município no sentido também, no fundo, de ajudar os residentes em Braga. Começar por falar aqui também no setor da educação, no regresso às aulas, aconteceu precisamente esta terça-feira. Temos aqui o ensino à distância e toda uma novidade que chega a todas as escolas do país, aos professores, aos próprios alunos também. Perguntar-lhe como é que a autarquia de Braga está a lidar com esta situação, no sentido de perceber quais são os alunos que precisam de mais apoio e também perceber também qual é a sua visão sobre as medidas que foram implementadas pelo governo neste sentido.
Eu acho que as medidas do governo eram incontornáveis, não havia muitas soluções diferentes daquelas que foram adotadas nesta matéria e dentro daquela lógica que tem sido defendida e que julgo que Portugal tem sido de facto exemplar de garantir o isolamento social e obviamente prevenir do ponto de vista dos focos de maior contágio essa transmissão, obviamente me parece que era incontornável que as escolas tivessem que continuar encerradas e sobretudo para aqueles alunos que não têm tanta exigência, como é o caso dos alunos que não do secundário. Em todo caso, obviamente que há aqui outras questões que podem ser discutidas do ponto de vista dos apoios e das respostas que são dadas às famílias para poderem acompanhar os alunos no seu domicílio. Bem, sabemos, não é propriamente muito fácil para qualquer família, com dois, três filhos, poderem, ter os meios necessários, terem as condições necessárias, dependendo também das idades das crianças, para um pai ou uma mãe estar em teletrabalho ou em regime de apoio domiciliar e, obviamente, estar a acompanhar a componente letiva, que não deixa de ter também alguma necessidade de acompanhamento por parte dos educadores, né, dos próprios pais das crianças. Em todo caso, relativamente a esta situação, eu acho que ela acaba por apanhar o nosso país no seu todo e, obviamente, também o Concelho de Braga, num estádio de desenvolvimento ainda aquém do que seria desejável em matéria de digitalização, em contexto da comunidade educativa. Os equipamentos não eram, digamos assim, os suficientes. Bem, sabemos que há muitas famílias que nem sequer têm os meios informáticos necessários para poderem desenvolver a sua atividade letiva de forma remota e até a própria, diria, literacia digital de muitos professores ainda estava aquém daquilo que seria necessário para esta nova realidade. E tanto assim é que um projeto muito interessante que foi lançado em parceria entre a Câmara Municipal de Braga e a Primavera tem permitido trabalhar e formar muitos professores também nessas competências, nessas aptidões necessárias para poderem obviamente encarar este desafio com que se estão a confrontar, e temos já centenas de inscritos e a usufruírem também dessa tutoria, dessa mentoria que os profissionais da Primavera estão a desenvolver para esses mesmos profissionais. Obviamente que nos preocupa muito, nomeadamente o conjunto de alunos que não tenham esses meios informáticos, bem o sabemos, a própria Universidade do Minho, não é apenas nos níveis de ensino mais baixos, tem várias situações de alunos que não têm um computador pessoal, que não têm meios de acesso à internet, e obviamente que não vai ser fácil resolver essa situação. Portanto, parece-me também que esta modalidade, uma espécie de telescola que entretanto foi gizada, é muito pertinente para poder acorrer a esses casos, mas obviamente que é uma situação difícil, vai ser uma situação que tem que ser encarada como transitória, como adaptada às circunstâncias exigentes que nós vivemos hoje, mas dificilmente seria possível fazer melhor do que aquilo que está a ser feito. E nós, aquilo que estamos a tentar promover é obviamente criar condições para que os professores também possam ministrar na mesma as suas aulas, inclusivamente hoje mesmo foi anunciado que vamos ter atividades de enriquecimento curricular feitas por via remota para um número muito considerável de alunos, e obviamente que é isso que queremos também, dentro do possível, dentro desta circunstância, assegurar o mais normalidade possível também no funcionamento das atividades educativas. Uhum.
Mas foi possível, ou foi pelo menos feito este levantamento a nível local do número de alunos que não têm meios informáticos que permitam este ensino à distância, pelo menos de uma forma mais eficiente?
Está a ser feito. É um estudo que ainda não está completamente concluído, está a ser feito em articulação diretamente com cada um dos agrupamentos, com cada uma das escolas, no sentido de podermos perceber se há alguma outra solução complementar que possamos desenvolver. Não é fácil neste momento disponibilizar meios informáticos para todos eles, e portanto teremos que encontrar alternativas, mas não tenho ainda um número preciso de quais são as insuficiências existentes.
Uhum. Ricardo, passando agora para o setor da economia, há cerca de um mês disse que Braga ganhou 3 dias quando implementou o horário zero e praticamente os estabelecimentos comerciais foram encerrados, a não ser os essenciais. Pergunto-lhe se toda esta situação que se tem vivido agora, os alertas e as reivindicações dos próprios comerciantes, como é que a própria autarquia tem aqui agilizado esta ligação, estas dúvidas, estas medidas também implementadas já pelo governo, como é que a área da economia está a ser gerida também pelo município nestas ligações constantes, obviamente, com o setor comercial?
Também aqui eu diria que as iniciativas que foram desenvolvidas pelo governo, no seu conjunto geral, são iniciativas positivas. Não resolvem todos os problemas, obviamente do ponto de vista estrutural ficam muito aquém daquilo que são hoje as preocupações das empresas, e nós temos mantido um contacto também direto, quer com as grandes, quer com as médias, quer com as pequenas e microempresas do nosso tecido económico, e obviamente que essa é uma dimensão que estamos a trabalhar com elas, a perceber quais são possíveis soluções e obviamente a construir propostas que possam ser apresentadas a nível nacional e obviamente também desenvolvidas por parte da autarquia, e obviamente que também não é indiferente aquilo que vai acontecendo até do ponto de vista europeu. Estas discussões que temos assistido em sede do Conselho Europeu e do Eurogrupo, obviamente que são muito relevantes para perceber as perspectivas que existirão no seu conjunto de retoma. De uma base mais imediata, e era essa que eu me referia, as medidas do Governo foram bem orientadas no sentido que a primeira preocupação para garantir a sustentabilidade das empresas era desonerar os seus orçamentos imediatos, e portanto todas as políticas que foram desenvolvidas de moratórias, de linhas de crédito, de alterações do enquadramento laboral para permitir que as próprias empresas pudessem eventualmente socorrer-se do regime de layoff numa fase transitória para garantir essa mesma sustentabilidade, foram medidas que me parecem importantes e que foram, de certa forma, resolvendo alguns dos problemas. Há depois situações muito específicas de determinados setores de atividade, determinadas figuras que só mais tarde, por exemplo, surgiram, o caso dos sócios gerentes, determinado tipo de profissionais liberais, de negócios um pouco mais, digamos assim, descaracterizados, que obviamente carecem ainda de algum trabalho adicional. O que é que a Câmara Municipal tentou fazer também? Primeiro, dar o seu próprio contributo para esse aligeirar do orçamento destas empresas. como foi sabido, nós suspendemos imediatamente a cobrança de todas as taxas e licenças municipais que incidem sobre o comércio e, ao mesmo tempo, as próprias empresas municipais promoveram um conjunto de isenções, nomeadamente a AGER, quer do ponto de vista da taxa de disponibilidade de água e saneamento, quer do ponto de vista da taxa de resíduos, para também desonerar essa franja dos nossos agentes económicos. Há depois um conjunto de iniciativas que nós temos estado a desenvolver mais em articulação com a Invest Praga, que eu diria que vão mais no sentido de criar uma espécie de consultoria pro bono para a orientação das empresas. Nós bem o sabemos, há um manancial de legislação e de informação que nem todas têm capacidade para tratar e digerir nos seus processos de decisão, e aquilo que nós criamos, através daquilo que designamos como o pacote, o Programa de Apoio ao Comércio e outro tipo de empresas, era precisamente uma solução que, juntando valências técnicas muito alargadas, da componente da fiscalidade, à componente da legislação laboral, à componente da contabilidade, das sociedades revisoras de contas, agilizavam um conjunto de respostas para que todos os empresários se lhe possam dirigir, em articulação também com a Associação Comercial de Braga, para poderem identificar quais são as medidas que são mais aplicáveis ao seu contexto próprio e quais são aquelas que eles deverão eventualmente utilizar para se ajustar a esta realidade. E, portanto, esse trabalho de aconselhamento está a ser feito, tem vindo a receber inúmeras solicitações e a resposta é depois encaminhada através dos serviços da Invest Braga e em parceria com todas essas instituições.
Uhum. Além dos empresários, uma vez que já referiu aqui algumas das vantagens que as empresas municipais consideram para os empresários, olhando também para os residentes em Braga, no seu geral, também implementaram algumas medidas no sentido de minimizar este impacto das próprias faturas dos habitantes de Braga.
Sim, desde logo há aqui uma adaptação local de medidas que também têm sido desenvolvidas a âmbito nacional em relação àquilo que são, ou que é a suspensão, por exemplo, das medidas coercivas, sejam contra ordenacionais, sejam de medidas de despejo no caso da Braga Habita, ou de corte de água, de ligação da água no caso da AGER. Todos esses processos foram efetivamente suspensos, foram dadas determinadas moratórias para pagamento das contas da AGER, no caso concreto, e também das próprias rendas, no caso da Braga Habita. Foram dadas isenções também aos próprios consumidores do ponto de vista da taxa de disponibilidade de água e de saneamento, e inclusivamente também já está em vigor um reescalonamento dos tarifários da água, de maneira que as pessoas não sejam penalizadas pelo facto de, estando em casa, estando a consumir mais água, obviamente poderem ter que comportar um custo acrescido. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer em sede da AGER é a reduzir o valor que é consumida mais face ao padrão de um determinado agregado familiar, para o cobrar apenas ao valor do primeiro escalão, portanto não penalizando o consumo dessa mesma água por acréscimo. Também os transportes urbanos estão já há 2 meses esta parte a isentar o espaço, e assim continuarão enquanto esta situação ficar em vigência, e por outro lado também o próprio estacionamento à superfície está neste momento isento no Conselho de Braga para residentes.
Ricardo, temos algumas obras em curso, nomeadamente a do mercado municipal, uma reabertura que estava prevista para junho, para a Semana de São João, com certeza já não irá acontecer. Como é que, antes de mais, perceber em que ponto é que está a obra, se está no fundo a decorrer dentro daquilo que era suposto, e depois se será ou não ponderada a abertura do espaço com alguns comerciantes, olhando aqui por exemplo ao Conselho Vizinho de Famalicão, que tentou de certa forma manter este comércio aberto, mas de forma mais restrita. Como é que o município está a estudar esta situação?
Em relação ao funcionamento do mercado, diga-se que o mercado de Braga está a funcionar não em pleno, porque obviamente interrompemos algumas das atividades, mas no que diz respeito ao ramo alimentar, considerado um bem essencial, tem vindo a funcionar dentro da normalidade, com as restrições que se aplicam a qualquer outra superfície comercial, de controle de acesso e, obviamente, de mitigação do número de pessoas presentes em cada um dos espaços. Isso poderia acontecer quer neste mercado provisório, quer no mercado definitivo. A verdade é que nós, neste momento, confrontamos-nos com duas dificuldades. A primeira é que, embora nós não tenhamos levantado nenhuma imposição de suspensão das obras, também o sabemos que as próprias empresas que estão a desenvolver os vários trabalhos, não só no mercado municipal, mas em vários outros projetos municipais, estão a restringir o número de colaboradores que têm efeitos em cada uma dessas obras. E, obviamente, que há inclusivamente problemas com alguns subempreiteiros, por força de focos de infecção e outras situações, tiveram que interromper a sua atividade, e isso, obviamente, que do ponto de vista da execução das obras, as vai retardar faça aquilo que estava originalmente previsto. Portanto, também do ponto de vista da execução física, é natural, quer no mercado, quer noutras obras, haja atrasos que não são imputáveis, digamos assim, a ninguém em particular, portanto, nem a Câmara vai penalizar os empreiteiros por isso, nem obviamente estes podem exigir qualquer tipo de ressarcimento por parte da Câmara Municipal, mas que a verdade é que traduzem um atraso na execução dos trabalhos originais. Depois, no caso do mercado em concreto, há uma outra dimensão de caráter mais administrativo, é que os espaços tinham que ser obviamente concursados, não só aqueles que se dirigem aos próprios operadores que normalmente já existiam no mercado, mas também outros, do ponto de vista da restauração e de outras atividades complementares que estava previsto implementar no mercado, e que neste contexto, de, digamos assim, de estagnação da nossa atividade, poderão obviamente ter que ser retardados esses processos, sob pena de alguns desses concursos eventualmente até ficarem vazios. E portanto, naturalmente que há aqui assim estas duas dimensões a condicionar aquilo que era o nosso plano inicial de abertura no São João, e que provavelmente vai retardar para depois do verão a conclusão de todas essas operações.
Olhando também para as obras e outros projetos que estavam pensados, e já alguns já em curso, mas a obra, por exemplo, não, no caso do São Geraldo, a obra vai arrancar na mesma onda?
Essa ainda está em fase de elaboração de projeto, portanto eu diria que neste momento o projeto está a ser desenvolvido, não está a sofrer nenhum atraso por força desta interrupção, é um trabalho de gabinete. Uhum. Há outras obras que estão neste momento em vias de serem concursadas ou de arrancar propriamente dita, o caso da variante da encosta, que já está numa fase muito avançada do seu concurso, o caso do Convento de São Francisco, cuja candidatura foi finalmente aprovada e que portanto vai agora arrancar, será lançado seguramente o concurso para a respectiva execução, o caso da Ínsula das Carvalheiras, o caso das Zonas 30 que estão a decorrer também, esses projetos vão obviamente continuar a ser executados, alguns deles ainda a ser alvo de concurso, também houve uma outra candidatura recente, também de grande montante, que tem a ver com a sinalização e a organização das passadeiras em várias localidades em contexto meio urbano, o projeto chamado Eu Já Passo Aqui, que representa quase 4 milhões de euros de investimento da Câmara Municipal, que também foi aprovada recentemente, e portanto são projetos que vão agora seguir a sua tramitação normal, tal como por exemplo, já agora estou-me a ocorrer, a intervenção no Supé de Monte Picoto, que foi um processo que já estava concursado e que teve uma litigância judicial que se arrastou durante vários meses, foi até ao Tribunal Constitucional, está finalmente concluída e transitou em julgado a última sentença e portanto está agora finalmente em condições de avançar.
Ricardo, já vários eventos foram cancelados pela Câmara Municipal, nomeadamente o próprio São João. Tendo em conta o evoluir da situação e cada vez mais a percepção de que o regresso à normalidade vai demorar muitos meses, pergunto-lhe se, por exemplo, a Noite Branca, que habitualmente decorria em setembro, ainda não foi cancelada ou se há essa hipótese cada vez mais provável.
É uma hipótese cada vez mais provável, nós não tomamos nenhuma decisão fechada sobre esse processo, mas obviamente que estamos a equacionar por duas ordens de razões, e em relação a esse e a todos os outros eventos de massas, digamos assim, que nós temos num horizonte de alguns meses. Eu, além da incerteza que existe em relação à evolução da pandemia e das medidas cautelares que terão que ser adotadas, há uma outra dimensão que também não deixa de ser importante, que é a Câmara Municipal, perante essa incerteza, não pode estar a assumir compromissos contratuais de que depois, naturalmente, não possa usufruir, ou seja, não faz sentido estarmos a contratar artistas ou componentes de produção ou de logística relativos a um evento como esse, que depois podem vir a não ter efeito e eventualmente a acarretar, ainda recentemente saiu uma disposição nesse mesmo sentido do Parlamento, implicações financeiras para a própria Câmara Municipal. E portanto, por uma lógica cautelar, eu diria que nas próximas semanas será tomada uma decisão que poderá redundar no cancelamento em definitivo desse evento.
Os espaços culturais, exato, os espaços culturais estão também fechados, o próprio programador do Teatro Circo já se manifestou publicamente muito reticente quanto à reabertura de portas em 2020, também naquilo que é o seu olhar mais global sobre toda esta situação, também lhe parece que vai ser muito difícil que os espaços culturais da cidade abram portas dentro de alguns meses?
Acho que há uma questão que é sempre importante enfatizar, que é estas medidas cautelares que foram adotadas e, por exemplo, quando há pouco citava, e muito bem aquela expressão que eu utilizei, do termos ganho 3 dias por fechar mais cedo o comércio ou agora da declaração de estado de emergência e do seu prolongamento, todas essas medidas não são circunscritas ao período que vai exigir qualquer tipo de resposta da nossa comunidade, em relação a esta pandemia, porque seguramente que o estado de emergência não se vai prolongar indefinidamente, e as pessoas não poderão, até por questões, diria, de salubridade coletiva, de sanidade física e mental, quanto mais não fosse, ficarem confinadas nos seus domicílios indefinidamente. E, portanto, é preciso perceber que estas medidas cautelares foram, já para não falar na economia, estas medidas cautelares foram adotadas no sentido de minimizar os impactos que um possível risco de contaminação generalizado poderia ter no Serviço Nacional de Saúde. E se há algo em que me parece incontornável que nós podemos ter orgulho no desempenho coletivo do nosso país, é que de facto nós não assistimos em Portugal, nem em Braga, nem em localidade nenhuma que eu tenha conhecimento, situações como aquelas que nós vivemos noutros países, desde logo na vizinha Espanha, ou na Itália, ou noutros países pelo mundo fora, em que não há capacidade de resposta dos Serviços Nacionais de Saúde para acorrer àquilo que são as populações infectadas e que carecem efetivamente de cuidados hospitalares. E portanto, nós com estas medidas, de facto, conseguimos travar esse impacto, conseguimos dosear a carga sobre o Serviço Nacional de Saúde e obviamente que conseguimos gerir melhor a situação. Agora, ultrapassada esta fase de contenção, é inquestionável que a situação não vai ficar resolvida, o vírus não vai desaparecer em junho, não vai desaparecer em julho, e portanto fala-se até a nível internacional novos focos de infecção que podem surgir a partir do verão, no próximo inverno. Aquilo que é incontornável, se não houver de facto uma vacina ou uma cura que seja encontrada, e é muito improvável que o seja neste horizonte temporal, é que as medidas restritivas para as comunidades vão ser prolongadas e, portanto, os riscos de propagação de vírus em grandes aglomerados de pessoas, as medidas cautelares, seja do uso de máscara, seja de outras medidas profiláticas que vão ter que ser adotadas em diversos espaços públicos, são medidas que vão ser duradouras e, portanto, vão exigir muito de nós todos e de proteção, obviamente, para aqueles que continuarão a ser os riscos, as franjas da população de maior risco. Nesse sentido, obviamente que toda aquela que era a atividade normal de salas de espetáculo, de espaços culturais, de espaços de grandes eventos, como é o caso do Altice Fórum Braga, está muito condicionada num horizonte de tempo bastante alargado.
E uma cidade de Braga que vivia cada vez mais também do turismo, com múltiplos espaços de restauração a abrir, alojamento local também, o que é que se pode esperar deste futuro para muitos projetos, por exemplo, que eram muito recentes, que basicamente tiveram uma morte anunciada a partir?
Olha, eu não tenho uma visão pessimista a prazo, no sentido em que às vezes ouvimos algumas visões um pouco mais catastrofistas, de que nada vai ser mudante, vamos de facto mudar muito os nossos comportamentos. Eu não sei se assim vai acontecer, tenho mesmo dúvidas que aconteça. Obviamente que pode haver práticas e cuidados adicionais que cada um de nós terá que ter, individualmente e coletivamente, mas eu acredito que é possível a prazo voltarmos ao patamar de dinamização económica e turística que se verificava até ao início desta pandemia. E obviamente que a grande mensagem que estes empresários têm pela frente é de como resistir até lá, até esse momento de retoma mais significativa. Não é obviamente fácil, por isso é que as medidas que têm sido tomadas, e há pouco quando eu dizia, podem resolver o problema no imediato, mas não o resolvem a prazo, e portanto quanto mais duradoura for esta crise, obviamente maiores são os riscos de que muitas dessas empresas não possam sobreviver, que possam pôr em causa postos de trabalho, e por isso é que é preciso, hoje mesmo, o Primeiro-Ministro esteve reunido com vários especialistas para olhar para o futuro e para formatar propostas de dinamização económica para o futuro. Eu acho que essas é que são as medidas que, para lá da componente social e para lá da componente de saúde pública, neste momento têm que ser claramente trabalhadas para o futuro.
E além dessas medidas, acredita também que o comportamento das pessoas dentro dos próprios concelhos possa ser importante no sentido de dar ainda algum dinamismo à economia local, por exemplo, na procura de espaços takeaway, de outros serviços, mercearia? A autarquia também tem olhado para esta questão?
Sim, a esse nível eu diria que isso não tem que esperar sequer pelo fim da pandemia, bem pelo contrário, o que nós temos procurado é, no imediato, manter o mais possível todo o setor económico em atividade. Eu recordo que a Startup Braga, em parceria também com a ACB, lançou imediatamente uma plataforma para que unidades comerciais que não tinham plataformas online pudessem começar a transacionar os seus produtos e serviços através da internet, que foi a plataforma que a tinha em casa. Por outro lado, também temos estimulado, nomeadamente, por exemplo, ao nível da restauração, e eu tenho mantido várias conversas, quer com os responsáveis do Urbac, que agregam mais de uma centena de unidades de restauração no nosso concelho, quer com outros empresários do nosso concelho deste setor, estão cada vez mais a trabalhar num regime takeaway, no sentido também de manterem-se em atividade e de poderem, obviamente, continuar a ter fontes de rendimento. E muitos deles estão a desenvolver essa atividade, diria até com sucesso surpreendente, e provavelmente vão ser realidades que vão ser quase incontornáveis para o futuro, de poderem obviamente subsistir para lá da atual situação. Por outro lado, temos também tentado que as pessoas possam, através de vários projetos, apoiar o comércio local. Há aí projetos pioneiros do ponto de vista de movimentos de cidadãos, de jovens empreendedores, para, por exemplo, fazer uma espécie de cheque de consumo aos comerciantes, em que, no fundo, o cidadão pode adiantar o valor da sua compra e vir a reavê-lo no futuro por um valor superior de serviços e bens que possam ser prestados pelas empresas. Portanto, há de facto muitas soluções. Este é um período também muito propenso a essa mesma criatividade, e uma criatividade muito ligada à dimensão digital, que obviamente vai no sentido de tentar manter estes pequenos negócios em atividade e de lhes dar uma fonte de rendimento no imediato que, tal como eu dizia há pouco, lhes dê o arcabouço para arcar com as consequências desta crise.
Uhum. Ricardo, muito obrigada. É assim o ponto final deste Campos Verbal, hoje num modelo diferente do habitual. Esperemos também que o mais rápido possível possamos regressar à normalidade. Obrigada, Ricardo, pela atenção.